Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 13. Enquanto você procura, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão ao meu pastor por nos confiar a noite de hoje, em poder trazer esta palavra ao teu coração. Quero aqui dizer ao Senhor, pastor Renato, muito obrigado por confiar em mim nesta noite. O Senhor é uma referência, eu digo isso por todos os obreiros aqui, o Senhor é uma referência para nós. Que Deus abençoe a tua vida, os demais obreiros que intercedem por nós e a toda a igreja. Amém? Quem sou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Povo afiado. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando elas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria ou um reino. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento, adorando e exaltando ao nome do nosso Deus, porque Ele é vivo e Ele está no nosso meio nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e ao meu coração aqui nessa noite. Aos músicos, por gentileza, dá aquela força aí, André. Aleluia. Meus irmãos, amigos, irmãs, pais presentes, mães presentes, a nossa vida, ela é feita de fases, de momentos, a nossa vida, ela é feita de etapas, Cristiano. E todos nós que estamos debaixo deste céu, vivemos tanto dias bons quanto dias maus. E no decorrer da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, da nossa caminhada, da carreira que nos foi proposta, nós recebemos algumas promessas, nós colocamos sonhos em nossos corações e nós queremos que estes sonhos se cumpram. Nós queremos que as promessas que nós recebemos se cumpram sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Alguns aqui que buscam pelo seu marido, pela tua esposa, alguns aqui que têm um sonho de ver o teu filho transformado, a tua filha liberta, alguns aqui que têm uma enfermidade e têm um sonho de que um dia essa enfermidade, que o médico pode até dizer que não tem cura, um dia na esperança de que a promessa, uma hora foi feita, uma hora promessa chegará sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas a Bíblia nos conta no livro de Hebreus que os antigos, aqueles que foram antes de nós, muitos deles, Leonardo, morreram sem receber as promessas que Deus havia feito a eles. Como assim? Porque nós bem sabemos que Deus, Ele não mente, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus. Deus disse para ele, Abraão, vai da terra, sai da tua, meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão foi obediente, deixou a tua parentela e foi para onde Deus o guiara. E Deus falou, Abraão, sobre a tua vida eu vou fazer de você pai de uma grande multidão, mas a Bíblia nos conta que Abraão morreu e ele só teve somente 8 filhos, ou seja, ele não viu a promessa, mas ele creu nela, e a palavra do Senhor nos diz que o teu filho Isaque, ele, a promessa do Senhor foi cumprida sobre a vida dele e sobre a descendência de Abraão, e verdadeiramente Abraão foi o pai de uma grande multidão. Aleluia. Nós bem sabemos também que a vida de José recebe uma promessa do Senhor, e o Senhor vai dizer a José, eu vou enviar um libertador, ou seja, seja, eu vou enviar alguém para livrar o meu povo da opressão do Egito. Eu vou enviar para o meu povo um libertador, e esse libertador, entenda, não é o Messias ainda. Esse é o libertador que vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. José morreu e não viu a promessa do Senhor se cumprir. A promessa só se cumpriu na vida de Moisés. Quem me ouve dá glória a Deus. Aleluia. José não viu as promessas do Senhor quando o Senhor disse: eu vou tirar o meu povo da escravidão do Egito e vou levar até Canaã. José morreu, mas não viu a promessa. Isso não quer dizer que a promessa não se cumpriu. Moisés vai se cumprir sobre a vida de Moisés. A palavra que Deus disse a José: José, eu vou tirar o meu povo da escravidão do Egito. Deus levanta Moisés e fala: Moisés, você é o libertador de Israel. Você vai ser usado para tirar o meu povo da opressão do Egito, e você vai levar eles até Canaã, a terra que eu prometi, a terra que mana leite e mel, a terra que eu disse para José, eu disse que eu tiraria da escravidão, e eu vou fazer. Quando Deus cumpre essa promessa, quando Deus usa Moisés, quando Deus tira o povo e leva para Canaã, Moisés vê a terra de longe, mas não entra nela. A Bíblia diz que Moisés chega no monte e Deus diz, fala: Moisés, ali está a terra. A terra que eu prometi está à sua frente, mas você não vai entrar por ela. Naquela mesma hora, Moisés morre e Deus o recolhe. Ou seja, ele morre e não viu e não entrou na terra prometida. A mesma coisa nós vamos ver, aleluia, na vida de Jó, mas só que o contexto de Jó é diferente dos outros, porque Jó no capítulo 19, a partir do versículo 25, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ele está vivo, e um dia ele vai se levantar sobre a terra, e ainda que a minha pele seja consumida, ainda em minha carne, eu sei que eu vou ver o meu Deus. E antes, no versículo anterior, ele vai dizer: quem dera que essas minhas palavras fossem escritas num livro. Quem dera que tudo isso que eu estou vivendo hoje, amanhã sirva de exemplo para outros que virão depois de mim. Quem dera que tudo isso que eu estou passando agora fossem escritos em pedras e nunca mais se apagassem. Não sabia ele que Deus já tinha preparado a vitória dele. Não estava vendo, mas ele estava dizendo: eu sei que eu vou ler o meu Deus lá em cima. Eu sei que essa chaga, eu sei que essa doença está corroendo a minha carne, está acabando comigo, mas se eu morrer aqui, não tem problema, em breve eu vou chegar lá e eu vou ver ele. O que Jó estava dizendo era: maior é o propósito pelo qual eu vivo do que o processo que eu estou passando. Sabe o que eu aprendo nessa noite com a vida de Jó? Melhor é o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida do que o processo que você está vivendo. Talvez o processo que você está vivendo é doloroso. Talvez você está olhando para dentro do teu coração, está olhando para dentro da tua casa, está vendo a tua vida de pernas para o ar. Talvez você está vivendo o pior momento da tua vida, assim como era na vida de Jó. Jó estava no seu pior momento. Todo mundo já tinha abandonado, já tinha perdido tudo. Não tinha mais filho, mais riqueza, não tinha mais prestígio sobre a sociedade. Aqueles que diziam ser amigos foram o primeiro a apontar, falando: Jó, você está em pecado. Mas em nenhum momento Jó deixou de acreditar que o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele não ia se cumprir por causa do processo que ele estava vivendo. Entenda, da promessa, do dia que Deus fez a promessa até o cumprimento dela, existe uma trajetória, e essa trajetória tem um nome conhecido por processo. Da promessa que Deus fez: olha, eu vou te salvar, vou te levar para o céu, você recebeu, mas já quer que seja amanhã. Quem dera que fosse, que seja hoje, que seja agora. Mas enquanto não é, nós temos que viver o processo. E o processo às vezes é dolorido, é doloroso, dói, machuca, arde na alma. Mas entenda, nenhum processo é capaz de aniquilar a força do propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. O processo pode fazer você chorar, mas não vai te matar. O processo pode fazer você querer desistir, mas você não vai abandonar, porque o salmista diz no Salmo 108: eu não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. O processo não vai te matar. O processo não vai fazer você desistir. O processo não vai tirar o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua chamada. O propósito de Deus ainda é maior que esse processo. O propósito de Deus ainda é maior que esse processo de dor que você vive. Talvez alguns amigos estão se levantando contra você. Talvez quando os amigos de Jó diziam: olha, você estava em pecado, talvez eles estão apontando a tua vida. Não tem problema, isso é só um processo. O propósito ainda é maior. O propósito ainda é maior na tua vida. Talvez você venha para um culto como esse, um culto de Santa Ceia, como foi no mês passado. Toma a ceia, daquele aquele fogo todo. Mas quando você chega na tua casa, você olha a situação que você está vivendo, e de repente é como um balde de água fria. E você pergunta: Deus, cadê minha promessa? Deus, o Senhor disse que iria fazer. Deus, o Senhor disse que ia me dar, o Senhor disse que ia libertar, o Senhor disse que ia transformar, mas até hoje nada. Ei, entenda, suporta o processo para você poder viver o propósito. Se você não suportar esse processo, como você vai viver o propósito? Não dá para alcançar o propósito sem passar pelo processo. Não dá para pular o processo e viver o propósito. Não dá. Ou você vive, suporta o processo e vive o propósito, ou você desiste. Mas essa não é uma opção sobre a tua vida, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ei, Paulo disse: diga ao fraco, eu sou valente. Aquele que acha que está fraco não está nada. É aí que ele está forte. Naqueles dias que você disse: Deus, eu não aguento mais. É aí que o Espírito Santo entra em ação, e com gemidos inexprimíveis, ele chega diante do Pai e disse: Deus, ela não quer parar nada, ele não quer parar nada, ela só quer suportar o processo. Quando você ora e diz: Deus, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, o Espírito Santo está lá no pé do Deus falando: Deus, ele não quer desistir não, ela não quer desistir nada, ela só está dizendo para o Senhor que ela depende do Senhor. Então manda força, manda graça, manifesta a tua misericórdia. É por isso que você ainda está de pé. É ele te sustentando, é ele te guardando, é ele dizendo: segura minha mão, segura minha mão, suporta o processo e vamos juntos viver o propósito. Suporta o processo e viva o propósito. Mas o Senhor não sabe o quanto dói. De dor eu entendo. O Senhor não sabe o quanto machuca. Disso eu entendo. E eu tenho legalidade para te dizer nessa noite: o processo pode até demorar os seus olhos, mas uma hora o Redentor se levanta. O Redentor se levanta. Ele se levanta. Calai, ou seja,
aos seus olhos a promessa pode estar demorando. Eu olhava para a minha vida e dizia assim: Cristiano, isso nunca vai mudar, esse processo, pastor, nunca vai ser transformado. E hoje eu estou vivendo, não é o processo, é o propósito, é o propósito, é o propósito. Suporta o processo, porque o propósito ainda é maior na tua vida. O processo é doloroso, eu sei. O processo dói, eu sei. Mas se você não passar pelo processo, você nunca vai viver o propósito. Eu sei que hoje está doendo, eu sei que hoje está machucando, mas olha o que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração aqui nessa noite. Isso aí que você está vivendo se chama processo, e o propósito ainda é maior, e o propósito que eu estabeleci para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, e ainda que a morte chegue, o propósito que eu tenho para você está aqui em cima, e você viverá.
Meu Deus,
Romanos 8,18 vai dizer: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso aí, é só processo, é só processo. A glória que está vindo é maior, a glória que está vindo é maior, a glória que está vindo é maior.
Oh, aleluia.
1 Coríntios 2,9, Paulo. Deus,
ai, calácia, nem andar a ceia.
As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Ei, Deus sabe que você ama Ele e que você quer já ter preparado. E você, ai, meu Deus,
eu não sei se você vai receber, mas eu vou falar assim mesmo.
Se aquilo que você busca, se aquilo que você quer, se aquilo que você espera não se cumprir enquanto você tiver o fôlego de vida, não se preocupe. Se Deus te prometeu, a promessa se cumprirá. E se você dormir em Cristo, não tem problema. Amanhã você vai estar, ei, calar a cega. Você vai estar lá em cima. E a promessa que se cumprirá. Deixa, ei, almeje o céu. Busque o céu, que dos teus Ele vai cuidar.
Quero chamar o ministério do louvor, já vou terminar. Todos esses homens e mulheres que a Bíblia nos conta, os heróis da fé, tiveram que passar pelo processo. Todos eles: Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, e Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição, os outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa.
E agora? Foram açoitados, foram presos, foram perseguidos, bateram neles, prenderam eles, machucaram eles, e eles viveram no processo, e na hora de viver o propósito terreno, eles não viveram. Hebreus 40 vai dizer: se você não der glória agora, meu irmão, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que aqueles... sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que aí significa sem nós? Sem nós. Ei, significa que todos os antigos receberam a mesma promessa que nós recebemos. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. A promessa, o propósito pelo qual eles viveram o processo é esse, e é esse o processo que vai te levar ao propósito. Não tire o pé desse lugar, porque em breve, aquele que há de vir virá. Em breve, nós passaremos esse lindo céu azul e encontraremos com Ele. Se essa é a sua esperança, se Se essa é a sua esperança, se coloque de pé. Hoje nós sobemos desse céu, mas um dia nós viremos Ele. Quem é Ele? É aquele que desceu do céu, é aquele que deixou a sua glória, assumindo a forma de homem, e não teve o suposto de ser igual a Deus, mas Ele veio por amor a mim, por amor a você, suportou a morte de cruz e te deu o direito de viver o propósito dessa.